Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Nós estamos no nosso 10º episódio desta série. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 1, os versos 29 a 34. Evangelho de São João, capítulo 1, versos de número 29 ao verso de número 34. Diz assim a palavra do nosso Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista, irmãos, está nos servindo aqui como uma espécie de guia espiritual. Ele nos aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É desse tipo de guia que nós precisamos para viver. Basta daqueles que só conseguem nos oferecer alta ajuda, palavras motivacionais e segredos de sucesso para vencer. Nada disso nos sustentará até o final. Esses guias, apesar de serem vendedores de ilusões, estão por aí, em toda parte, nas igrejas e no mundo corporativo. Vejamos, por exemplo, o que Ícaro de Carvalho escreveu em seu artigo no site Medium.com, intitulado Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Palestras bonitas, termos em inglês, pessoal super engajado e microfones do tipo Madonna, muito PowerPoint e nenhum negócio real para mostrar. O primeiro parágrafo do artigo de Ícaro narra assim: O empreendedorismo é a nova religião do homem moderno, materialista e secular. Ele substituiu os santos do altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Sonho Grande e A Força do Hábito. Ele acredita, de alguma maneira, que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal: sucesso, fama e dinheiro, de preferência agora. Igrejas e negócios subsistem com esse tipo de mensagem. Lamentável. Nós precisamos de guias como João Batista. A vida e a voz daquele homem do deserto ensinam que a nossa autoimagem deve ser definida em Cristo e a nossa forma de viver deve ser de acordo com a vida vivida por Cristo. Falamos de tudo isso nas duas últimas mensagens. Ficamos então com um problemão. A vida cristã autêntica não é obra do moralismo ou força de vontade, ambos fundamentados no amor próprio, mas é fruto de milagre operado em nós pelo poder de Deus. Aleluia! Sem esse milagre em nós, igreja, jamais teremos condições de reviver e força para prosseguir vivendo a vida para a qual Deus nos chamou a viver. Depois de tudo o que vimos nas semanas retrasadas sobre a autoimagem do cristão e na semana passada sobre a vida que nós somos chamados a viver, Precisamos agora nos aprofundar no estudo de onde vem a força que nos possibilita viver esse cristianismo autêntico. De onde vem a força para viver? Em um vídeo que me enviaram recentemente, ele dizia assim: mergulhe no amor de Deus. Mas como? Mergulhe dentro de você. Olhe-se. Dedique-se um olhar frente ao espelho. Face ao espelho. Pergunte o que você mesmo gostaria que você fizesse a você. Só você poderá se reorientar. Busque a resposta dentro de você. Quem disse isso? Padre Fábio de Melo. Pior, disse com toda a sinceridade da alma dele. Disse que é assim que ele está buscando força para viver. Ele afirmou que está vivendo um dos piores momentos da vida dele e que é dessa forma que ele está buscando força para dia a dia viver a vida. Meu Deus, isso é loucura, isso é um absurdo. Ele fala: mergulhe no amor de Deus. Mas como? Mergulhe dentro de você. Olhe-se, dedique-se um olhar frente ao espelho. Face ao espelho. Pergunte o que você mesmo gostaria que você fizesse a você. Só você poderá se reorientar. Busque a resposta dentro de você. Nada disso. É muita loucura. De onde vem a nossa identidade? De onde vem o modelo de vida que eu devo viver? Vem de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É para Jesus que eu e você precisamos olhar, não para dentro de mim, não para dentro de você. Mergulhar no amor de Deus é mergulhar em Cristo, jamais dentro de mim, jamais dentro de você. Então, olhe para Jesus. Fixe o seu olhar em Jesus. Mas, permanece a pergunta. PR, de onde vem a força para viver essa vida tão louca, tão absurda, tão veloz? E João Batista nos responde. Releiam comigo os versos 32 a 34 do Evangelho de São João, capítulo 1. João, capítulo 1, versos 32 a 34, diz assim: João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Força para viver vem de Deus. Vem do batismo com o Espírito Santo que nós recebemos de Jesus no ato da conversão, no momento do novo nascimento, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. E vem também das subsequentes experiências espirituais profundas com Deus no Espírito Santo, conforme Romanos 8, 16 e Efésios 5, 18. Vamos então, gente bonita e fofa de Deus, tentar desenvolver um pouco dessa ideia. Por que o Espírito Santo desceu na forma de pomba? Eu fiz essa pergunta aos irmãos na semana passada, em nossa paróquia. A pomba era um dos animais considerados puro para o sacrifício, conforme o texto de Levítico 5:7. Além de pureza, representava simplicidade, pobreza e humildade. Assim, de todos os pássaros que ligam o céu à terra, através do voo e do pouso, a pomba foi a que pareceu o símbolo mais adequado do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é puro. O Espírito Santo é a pessoa mais humilde, entre aspas, apagadinha da Trindade. Outro destaque dado por João é que o Espírito Santo, ao descer, permaneceu sobre Jesus, conforme o verso 32. Logo, Jesus Cristo é quem tem a plenitude do Espírito Santo, não é João Batista. E, portanto, Cristo, o único que realmente pode enviar o Espírito Santo ou batizar com o Espírito Santo e com fogo, conforme Mateus 3:11, isto é, fogo purificador para os crentes e fogo eterno de julgamento para os descrentes. Agora, por que João Evangelista destacou a descida e a permanência do Espírito Santo sobre Jesus? Afinal, Jesus não é Deus Todo-Poderoso? Sim, ele é Deus Todo-Poderoso. Mas a razão é a seguinte: o Antigo Testamento deixa claro que o tão esperado Messias seria cheio da força do Espírito Santo de Deus, aleluia, e que em seu tempo o Espírito seria derramado pelo Messias sobre todo o seu povo em novos e maravilhosos caminhos. Vejamos, por exemplo, o que profetizou Isaías no capítulo 11, versos 1 e 2. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2 diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Em Isaías, no capítulo 42, verso 1, diz: vejam, meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. E ainda em Isaías, agora no capítulo 61, verso 1, diz assim: texto que Jesus aplicou a si mesmo, em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas. Por isso, irmãos, que Deus disse a João Batista no verso 33: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, conforme predisseram os profetas, o ungido de Deus, aquele que batizará com o Espírito, chegou. Aleluia. O Antigo Testamento também profetizou o que aconteceria com o povo do Messias, o que significaria o batismo de Jesus com o Espírito Santo para o povo de Deus. Vamos ler? Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. O destaque não é tanto o meio de comunicação da revelação, irmãos. Isso é, profecia, sonhos e visões. Termos, aliás, com significados sobrepostos no Antigo Testamento. Mas os seus recipientes, todos, não apenas profetas e sacerdotes, mas todos, de todo lugar e de todas as idades, o Espírito revelaria a Deus em Cristo a todos. Isaías 44, verso 31 diz: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Em Ezequiel, capítulo 36, verso de número 27 diz: porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Posto esta apenas parte do que seria incluído nesse batismo com o Espírito Santo, Joel, a revelação de Jesus Cristo a todos, Isaías, a satisfação na glória de Jesus Cristo, Ezequiel, a obediência aos mandamentos de Jesus. João Batista, ele menciona o Espírito Santo, a sua vinda sobre Jesus e o batismo de Jesus com o Espírito, para enfatizar que chegaram finalmente os dias do Messias. As promessas há muito aguardadas estão sendo cumpridas. O povo da fé teria agora força para reviver e para seguir com a vida. Mas PR, o que significa o batismo de Jesus com o Espírito Santo? Além de revelar que o Messias havia chegado, o que mais João, o autor desse evangelho, tem em mente quando nos revela o que João Batista disse no verso 33? Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que significa o batismo com o Espírito Santo? Eu quero chamar sua atenção para observar comigo três coisas sobre o batismo com o Espírito Santo. A primeira, o Espírito vem através de Jesus. João capítulo 15, verso 26 diz: mas eu enviarei a vocês o Encorajador, Consolador, Conselheiro, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Ninguém recebe o Espírito Santo à parte de Jesus. O Espírito Santo não é uma energia que vive fluindo nas pessoas através do mundo criado, como se fosse uma força encantadora, como se fosse um super choque. O Espírito é uma pessoa. Ele é Deus. Deus, Espírito Santo, que vem às pessoas através de Jesus. Jesus é quem sopra sobre seus filhos o seu Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então, você deseja, por exemplo, o Espírito natalino, o Espírito de paz e de amor e de alegria, etc.? Receba Jesus, pois é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Segundo, Jesus Cristo nos imerge ou mergulha no Espírito Santo. Verso 33. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Imergir ou mergulhar é o que significa o verbo grego transliterado em português como batizar. Há também na Bíblia imagens do Espírito sendo derramado. Mas quando a ideia de batismo, isto é, de mergulho ou de imersão, é trazida, o ponto é que o Espírito é derramado sobre nós até o ponto de nos cobrir por completo, encapando-nos, embrulhando-nos em si mesmo. O significado, gente bonita e fofa de Deus, dessa imagem é que o Espírito se torna profundo e penetrantemente influente em nossas vidas. Imergir em algo, mergulhar em algo, é ser levado a outra dimensão, a outra realidade. É ser levado a uma dimensão ou realidade em que o poder que para lá nos leva agora nos domina por completo. E nós nos adaptamos àquela realidade. E aqui no caso, a realidade é espiritual. Então, quando João diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, ele está dizendo a nós que havia chegado o dia quando as vidas do povo de Deus seriam mergulhadas na vida do Espírito com efeitos profundos e penetrantes, conforme o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5. Terceiro, o batismo significa a obra completa do Espírito na vida do crente. Falar do batismo com o Espírito Santo é algo tão complexo por causa de tanta confusão que há no nosso meio evangélico e também no meio católico carismático, que não daria para resumirmos aqui em poucos minutos, igreja. Porém, contudo, permitam-me destacar o que creio sobre o tema e que penso João Evangelista deixou claro no seu evangelho. O batismo com o Espírito Santo significa a obra completa do Espírito na vida do crente. Ou seja, se alguém não nasceu de novo, essa pessoa precisa ser batizada com o Espírito. Ou seja, ela precisa ser mergulhada no Espírito de Deus com o efeito de nascer de novo e chegar à fé em Jesus. Se a pessoa é nascida de novo, mas está estagnada em vales de frieza, fraqueza, culpa, medo e derrota pelo pecado, uma maneira, uma forma de descrever o que essa pessoa precisa é falar do enchimento ou plenitude do Espírito Santo. Ou seja, tal pessoa, ela precisa de um novo derramar de poder ou de revelação de Cristo. Ela precisa da plenitude do Espírito Santo, do enchimento do Espírito, inundando o coração de poder para destruir o pecado e prosseguir com fé, esperança e amor. Toda necessidade espiritual que temos antes e depois da conversão é suprida por Cristo, imergindo-nos no Espírito Santo. Portanto, igreja, não podemos tomar o batismo com o Espírito em João como termo técnico para uma experiência única da vida cristã, a conversão apenas, mas como um termo geral para tudo o que o Espírito Santo faz por causa de Cristo. Batismo e plenitude do Espírito Santo, conversão e enchimento. Pois bem, vamos ser mais práticos agora. No início dessa mensagem, nós falamos que precisamos de quê? De força para viver, não é verdade? Então, olhando para o Evangelho de João, quais são os efeitos práticos do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Certamente que ao longo de nossa caminhada por esse livro, nós iremos nos deparar com muitos outros e certamente buscaremos desembrulhar um a um, Deus assim permitindo. Mas por ora, eu quero que vocês vejam comigo apenas quatro efeitos do Espírito na vida das pessoas. O primeiro efeito, o Espírito da nova vida através do novo nascimento. O primeiro grande efeito do batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. João capítulo 6, verso 63 diz: somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Em João capítulo 3, versos de 3 ao 6, diz ainda: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, se não passar pela purificação e pela transformação do novo nascimento provocado pelo Espírito Santo. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Aleluia! O segundo efeito, o Espírito gera em nós vida e nos transforma em geradores de vida. O Espírito não só nos torna vivos, ele nos revive e nos transforma em fontes de vida. Ele nos enche para transbordarmos nas vidas das pessoas. Viveremos para outros. João capítulo 7, dos versos 37 a 39 diz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Deixa eu beber uma água rapidinho aqui, que eu já estou ficando com sede. E vamos partir para o terceiro efeito. O terceiro efeito, o Espírito dar testemunho de Jesus Cristo. João capítulo 15, versos 26 e 27 diz: Mas eu enviarei a vocês o Encorajador, Consolador, Conselheiro, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque então estão comigo desde o início. Se qualquer um de nós ver a Cristo como Salvador e digno de ser adorado como Senhor, é por causa do trabalho do Espírito em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito revela Jesus a nós, devemos nós também, pelo poder do Espírito Santo, revelar Jesus aos outros. Aleluia! E o quarto efeito, o Espírito glorifica Jesus Cristo. João capítulo 16, dos versos 13 a 15 diz: Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele, o Espírito, me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. A obra grandiosa do Espírito é glorificar Jesus diante dos nossos olhos, abrindo para nós as Escrituras, apontando-nos através delas a pessoa de Jesus. Quanto mais belo e encantador for Jesus para nós, igreja, tanto mais o desejarmos, o desfrutaremos e glorificaremos. Jesus é o alvo do ministério do Espírito Santo. Daí que dissemos lá no início que o Espírito é a pessoa mais, entre aspas, apagadinha da Trindade. O alvo dele é Jesus. O Espírito Santo trabalha nos bastidores. Não o vemos, mas como nós o sentimos. A mesma coisa acontece com a pessoa cheia do Espírito. Ela não aparece. Ela tem prazer em viver para Jesus, abençoando e servindo ao próximo. A pessoa cheia do Espírito não aparece, mas o impacto que sua vida causa para o bem e a glória de Deus é sentido por todo mundo. Você precisa dessa força para viver? Sente que precisa? Todos nós precisamos. Mas onde você busca força para viver? Pare e pense. Aonde você vai para se fortalecer? Qualquer fonte, por maior que seja, se esgota em recursos. Nenhuma delas nos garante prosseguir até o final. A estrada é longa e mais cedo ou mais tarde, pararemos sem força ou condições para prosseguirmos. Algumas fontes, aliás, nem nos farão mover do lugar, podendo até nos destruir. Será como encher o tanque de um carro movido a álcool ou a gasolina com água e darmos partida no motor. Ele vai engasgar e o motor irá pifar. O testemunho de João Batista, irmãos, é válido ainda hoje. Olhe para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa o pecador. O pecado é o nosso maior problema, pois nos matou e nos enterrou dentro de nós mesmos. Por isso é que somos tão egocentrados e buscamos, de todas as maneiras, garantir a elevada autoestima. Olhem para Jesus. Arrependa-se. Creia em seu nome, receba-o e obtenha força para reviver e prosseguir. Olhe para Jesus. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Suplique a Ele graça e força. Ele, o Espírito com o qual Jesus Cristo nos batiza, te fará nascer de novo, fará jorrar vida abundante de seu interior, transformará você em fonte de vida e revelará o Cristo glorioso, fazendo o seu coração se encantar de amor. Graça e verdade, e força para viver há somente em Jesus. Olhem para Jesus e recebam força para viver. E eu encerro a minha exposição com uma história de força que acaba. Numa manhã de domingo, 12 de abril de 1981, três homens entraram engatinhando na cabine de uma espaçonave colada a um gigantesco foguete, lá no Cabo Canaveral, na Flórida. Enquanto todo mundo aguardava, fascinado, assistindo a transmissão ao vivo, começou a contagem regressiva para o lançamento do táxi espacial Columbia, conforme era chamado à época. O homem havia pisado na Lua em 20 de julho de 69. Porém, antes de Columbia, jamais uma espaçonave havia decolado da Terra, orbitando em torno do nosso planeta e voltando em voo controlado, aterrissando como um avião. Foi necessário, para você ter uma ideia, uma força descomunal para realizar tal missão. Para você ter uma ideia, o foguete que levou a espaçonave media cerca de 61 metros e pesava 2 mil toneladas, isso mesmo, 2 milhões de quilos. Só de combustível, carregava 1 milhão e 900 mil litros. Sua força de impulso, né, era de 2 milhões de quilos, ou seja, era força suficiente para levar a aeroespaçonave a uma altitude de 37 quilômetros em apenas 2 minutos. Columbia subiu a uma altitude de 300 quilômetros e orbitou em volta da Terra a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Em 2 dias, fez 113 órbitas em volta da Terra. Foi uma das maiores demonstrações de força já vistas no mundo, mas durou apenas 2 dias, de 12 a 14 de abril de 81. Quando a força acabou, o táxi espacial caiu do céu e concluiu sua missão pousando como planador nas planícies salgadas do deserto da Califórnia. Columbia foi uma realização científica espetacular. Sua força para sair da Terra e, na verdade, toda a sua capacidade de permanecer no espaço, apesar de impressionante, foi criada pelo homem e, portanto, limitada. Esse é o problema da maioria de nós. Aliás, de todos nós. Temos uma certa quantidade de força natural. Por sermos humanos finitos, entretanto, não temos força suficiente para prosseguir por mais tempo. Alguns parecem começar bem, mas mesmo eles acabam por cair de volta à Terra no final das contas. A maioria de nós nem sequer chega a decolar da plataforma de lançamento. Fazemos algum barulho, ensaiamos uma ameaça de voo, mas decolar que é bom nada. Às vezes nem barulho somos capazes de fazer. E sem qualquer força, somos derrubados pelo primeiro vento que chega e nos lança ao chão, onde ficamos esquecidos para sempre, como se estivéssemos mortos. Gente bonita e fofa de Deus, todos nós precisamos de força para viver. De um tipo de força que nos impulsiona, fazendo-nos decolar, reviver e que nunca acaba. Fazendo-nos prosseguir de força em força até chegarmos aos céus, o destino final e permanente de todos quantos recebem pela fé o Senhor Jesus Cristo. Olhem para Jesus. Olhe para Jesus. Pare de olhar para você ou para qualquer outra direção. Sua força de vontade não te levará para muito longe. Pessoas não conseguirão te fortalecer por muito tempo. Religião, por mais que te ajude a atravessar essa vida, não te levará ao céu. Olhe para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Olhe para Jesus. Ele batizará você com o Espírito Santo, fará você reviver e te dará força para viver e chegar ao céu, o destino dos santos em Jesus. Olhe para Jesus, ele é o autor e o aperfeiçoador da fé. Se há em você o desejo de olhar, foi porque ele já lhe deu esse desejo e te dará também a capacidade de olhar e viver olhando para ele em busca de graça sobre graça. Olhe para Jesus, dele vem a força para viver. Que Deus nos bendiga.